pode se sentar aqui. Boa noite. Som. Ah, vocês estão me ouvindo? Mais ou menos? Eu também estou me ouvindo mais ou menos, Pepe. Se puder chegar mais para cá. Boa noite, queridos. A paz para você. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou, não. Agora estou chegando. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 1. Enquanto você vai abrindo a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1. Eu gostaria de dizer algo que me trouxe a refletir sobre essa mensagem. Eu conversava com o pastor Rogério esses dias e a gente dizia um ao outro. Aliás, deixe sua Bíblia aberta, mas eu queria te convidar a fazer algo nessa noite. Nós temos uma sala, é a sala dos pastores, onde nós nos reunimos. Durante todos os dias nós estamos lá. Meus irmãos, eu, como já disse aqui algumas vezes, fui missionário fora do país. E durante muitos e longos anos eu experimentei o que é fazer missão num ambiente eclesiástico sozinho. E era eu ou eu? Nunca era eu, né, meus irmãos? É sempre o Espírito Santo de Deus, mas humanamente era eu. E é tão difícil a gente fazer missão sozinho. Acordar e saber que tem pouca gente. E quando eu chego aqui na nossa sala dos pastores, nós estamos ali, eu vejo homens inteligentes, cheios do Espírito Santo de Deus, debruçados ali sobre livros, sobre a palavra de Deus, preocupados com a caminhada da igreja, preocupados em não errar. Aquilo me alegra tanto, irmãos. Quando eu entro naquela sala, todos os dias eu me sinto um privilegiado. Eu brinco, né? Quem lembra daquele desenho, super-heróis, eu sempre entro e falo assim, enquanto isso, na sala de justiça. Eu queria convidar você a aplaudir ao Senhor pela vida dos seus pastores, sacerdotes nessa casa. Homens e mulheres que têm tentado errar menos, têm tentado buscar a presença do Senhor. E eu dizia ao pastor Rogério, nesse ambiente tão acolhedor, tão agradável, que eu não consigo entender e nem sei se eu gosto, irmãos, de ver quando homens de Deus sobem numa plataforma e de uma forma muito despretensiosa começam a pregar, como se fosse um discurso, como se fosse uma palestra motivacional. Porque a pregação do Evangelho pode ser tudo menos isso, irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E é com temor e tremor que nós subimos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É com temor e tremor que nós tentamos falar da palavra do Senhor Jesus. É com temor e tremor, meus irmãos, nós temos 52 semanas no ano. E 52 finais de semana, eu fico imaginando, a gente sabe que a vida não é feita só de mensagens, a gente crê e quer crer nisso, que você faz a sua devocional em casa, você estuda, você caminha, mas a gente sabe que uma mensagem colocada num domingo, que se desdobra numa célula, ela tem uma importância. Então, meus irmãos, não são muitos os momentos, os ambientes em que nós podemos estar aqui, presentes na sua vida, por isso é muito séria, com muito temor e tremor, que nós subimos aqui, e é dessa maneira que eu me encontro nessa noite mais uma vez. Eu espero realmente que essa noite seja uma noite de unção do Senhor, você pode dizer amém? Eu oro por algumas coisas, que essa mensagem ela penetre profundamente no seu coração, profundamente, e na sua mente, porque a palavra de Deus diz que quando nossa mente é transformada, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu espero que essa mensagem também não fique só no ambiente teórico e doutrinário. Eu espero que ela saia dessa porta com você e ganhe vida na sua história, não na minha história ou não no meu discurso, mas na sua história, no seu contexto. E eu oro também para que essa pregação marque o dia de hoje, que o dia de hoje, dia 1 de junho de 2025, seja marcado pela presença do Senhor Jesus na sua vida, como um dia que Ele falou poderosamente com você, amém? Diante disso, eu gostaria de ler com você o Evangelho de Lucas, a partir do verso 8, um texto que me dá ainda mais temor, porque o que eu vou tentar fazer aqui, é trabalhar com vocês, como Deus trabalhou comigo. Deus foi trazendo uma dinâmica muito diferente, é muito raro, eu não me lembro, e isso é, me deixa com mais medo ainda, de ouvir pregações sobre esse pedaço da palavra do Senhor. E é tão bom quando a gente tem muitas pregações que a gente recorre a ela, recorre a homens de Deus. Mas o Senhor me fez visitar esse texto de uma forma muito diferente diante do que está acontecendo aqui, e a gente vai caminhar nesse sentido. Eu quero conversar com você da maneira que Ele conversou comigo. Por isso preste atenção, deixe sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, a partir do verso 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdote, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, e quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, e ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Deixe sua Bíblia aberta. Se você tem o hábito de anotar, você pega o seu bloco de notas aí agora, e você vai ter a oportunidade de anotar comigo. A primeira coisa que eu quero que você anote é a data, o dia de hoje, 1º de junho. De 2025, coloca aí nas suas anotações. Meus irmãos, esse texto ele tem mexido muito comigo, muito, porque não tem como ter um outro tema diante do que nós temos vivido aqui nesses últimos meses, nessas últimas semanas como igreja. E o título dessa mensagem é esse: cuidado, Deus está falando. Você pode repetir isso comigo? Cuidado, Deus está, mais uma vez, cuidado, Deus está falando. Esse é o título da mensagem dessa noite, porque, meus irmãos, chega a ser engraçado como o Espírito Santo ele age. Eu olho para trás e vejo e ouço e penso de novo nas mensagens que pastores têm trazido para nós, e parece que é a mesma mensagem, parece que é uma depois da outra, parece que é a continuação. A gente não combina essas coisas. Pastor Clóvis e pastor Rogério pregaram domingo passado pela manhã, sem combinarem intencionalmente a mensagem, mas parecia que eles combinaram. Pastor, você prega esse pedaço, eu prego esse. Eu falei: gente, o Espírito Santo está agindo. Pastor Guilherme pregou domingo passado à noite e trouxe uma palavra tão forte do Senhor. Meus irmãos, se vocês estavam aqui nessa manhã, eu só estou falando de domingo passado até hoje, se vocês estavam aqui, vocês ouviram a palavra do pastor Marcos, ouviram a palavra do pastor Humberto. Que tempo de derramar de Deus sobre nós, que tempo agradável. E eu posso verdadeiramente dizer, meus irmãos, como alguém que é membro dessa igreja: Deus está falando nesse lugar. Louvado seja Deus. Deus está falando aqui, irmãos. Deus está falando conosco. E é interessante que esse texto ele traz, e a gente vai, como eu disse, revisitá-lo. Ele começa onde nós lemos, ele começa trazendo uma informação muito importante. Ele diz que Zacarias estava de serviço. Zacarias era um sacerdote, e ele estava ali de serviço, estava escalado para servir no templo. E a gente está falando de um período muito complexo da Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia traz um período um pouco desértico, um pouco não esquecido por Deus, porque Deus nunca se esquece de nós, mas um pouco apagado. Não há muitas informações sobre esse momento, mas nós sabemos que havia um rei muito cruel. Sabemos que era um momento muito difícil, de muita corrupção. E de repente, diz a Bíblia, alguns versículos antes, se você for ler um pouco sobre Zacarias e sua esposa, diz que um homem justo, um homem bom,
um homem cheio de Deus, que se chamava Zacarias, estava naquele ambiente, e ele era um sacerdote, e diz a Bíblia, que ele estava ali de serviço, naquele ambiente ele estava trabalhando. E a minha primeira pergunta para você, que foi a pergunta que Deus me trouxe quando eu li esse texto, é: o que te traz a presença de Deus? São perguntas que você vai responder para si mesmo nessa noite. O que te traz a presença de Deus? O que te trouxe aqui nessa noite? O que fez você sair da sua casa, ou você que está conosco na nossa extensão digital, acessar o nosso canal e estar conectado conosco agora? O que te fez sair de um ambiente e vir para cá? E eu queria que você, sem responder em alta voz, pensasse na resposta. Será que foi um convite de alguém? Será que foi a convicção de que Deus está falando nesse lugar e por isso você tem que vir aqui? Será que foi a necessidade? Você está passando um momento muito difícil na tua vida e pela dor você já tentou de tudo e falou: não, eu vou na igreja porque ninguém consegue resolver. Será que é o desespero? Em uma igreja grande como a nossa, uma igreja com o tamanho da nossa, será que é um networking que te traz a um ambiente como esse? Ah, lá eu vou conhecer pessoas e o meu negócio vai poder ampliar, eu vou poder ampliar minhas fronteiras profissionais. Será que é o teu trabalho que te traz aqui? Eu falo para nós, pastores, porque de uma certa forma nós trabalhamos aqui. De uma certa forma, esse ambiente também é o nosso ambiente de trabalho, assim como Zacarias estava ali no seu ambiente de trabalho, era o seu turno, era a sua escala, era o seu trabalho. Será que foi teu pai que te obrigou a vir aqui hoje? E no fundo, no fundo, você queria estar em casa, vendo uma série do Netflix? Não precisa responder, ainda mais se ele estiver do teu lado. Mas pensa, o que te traz a presença de Deus? Existem outros motivos. A crítica pode te trazer a presença de Deus, a desconfiança pode te trazer a esse lugar. Será que Deus existe mesmo? Eu vou lá para ver, minha família é crente, meus primos são crentes, meu genro, minha sogra, será? Todos esses complexos temas podem nos trazer a presença de Deus, verdade ou mentira? Talvez você se encontre em um desses, ou em algum outro que você respondeu aí. Zacarias estava trabalhando, Zacarias estava no seu turno. Eu olho para os coletes amarelos, nossos anjos amarelos, nossa equipe da recepção, está sempre aqui adorando ao Senhor, e muitos deles nesse momento, como eu vejo aqui, estão servindo, estão nos seus turnos, na sua escala. A equipe de louvor foi escalada para estar aqui nessa noite, bateristas, guitarristas, violão. Será que foi isso que trouxe ele? Eu não sei, mas essa é a primeira pergunta. O que nos traz a presença do Senhor? Porque é interessante que nesse ambiente, eu queria te explicar uma coisa muito interessante. Diz a Bíblia que Zacarias, por sorteio, ele foi escalado para trazer incensos naquele ambiente. Isso, meus irmãos, é uma coisa muito grande, porque era a única forma das pessoas terem uma conexão com Deus. Deus se manifestava daquela maneira. E Zacarias, ele estava ali. Dizem os estudiosos que nessa época havia mais ou menos 18 mil sacerdotes, ou seja, a chance de um sacerdote ser sorteado mais de uma vez para esse ofício era muito difícil. Ou seja, aquilo que Zacarias ia fazer ali, provavelmente era a única vez que ele ia fazer na vida, entrar no ambiente santo e oferecer incenso ao Senhor. Ele foi sorteado e estava na sua escala de trabalho. É como se para um músico, vou usar nossos amigos músicos como pastor de adoração, é como aquele culto que a gente quer muito tocar, aquele culto que a gente acha que vai ser mais diferente, eu não sei, e de repente a gente vê o nosso nome na escala, a gente fica tão feliz, eu fui escalado para tocar naquele culto, aquele culto que meu amigo vai ser batizado, aquele culto que alguma coisa aconteceu. Zacarias, ele foi escalado para esse ambiente. Ele entra ali naquele ambiente que era um ambiente muito sagrado, ele entra naquele ambiente que era um ambiente onde nem todo mundo podia entrar. Diz a Bíblia que o povo ficava do lado de fora orando, e Zacarias entra ali, mas de repente acontece uma coisa diferente. De repente aparece um anjo no meio da história. De repente, diz a Bíblia, que um anjo aparece à direita do altar e começa a falar com Zacarias, e é muito interessante porque tudo muda. E isso é muito forte, meus irmãos, isso é o primeiro alerta para nós, porque eu não sei o que te traz a presença do Senhor, eu não sei o que te traz a casa de Deus, eu não sei qual é a tua busca, eu não sei se no fundo, você está buscando experiências sobrenaturais com anjos do Senhor. Nesse ambiente que nós estamos lendo a palavra, elas eram raras. Era uma coisa rápida, ele entrava ali, faria um ritual, e nem podia ficar muito tempo, sairia, e era isso que ia acontecer, e de repente tudo muda, o protocolo é quebrado, tudo que ia acontecer, a Bíblia diz que o povo estava ansioso do lado de fora, porque começou a demorar essa história, sabe, você está acostumado a vir na igreja, e você olha para o relógio, 7 horas começa o culto, 8:30 tem que acabar o culto, e se der 8:35, 8:40, você já vai ficando nervoso, ou você marcou com alguém lá no Outback, sei lá onde, para jantar depois do culto. Imagina, de repente aparece um anjo, e Deus começa a falar de forma poderosa, e muda tudo, e dá 9:45 da noite, teu amigo está lá no Outback te esperando, e ele liga para você, e tem o celular, você não atende, porque a presença do Senhor está se manifestando, e todo mundo fica preocupado. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O que te traz a presença do Senhor? O que te traz a esse lugar? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, apesar de não se manifestar de forma milagrosa, com anjos aparecendo, como dessa vez Ele fez, sempre está nos lugares santos. Você pode dizer amém para isso? Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus está falando nesse lugar há 36 anos, Deus está falando nesse lugar, final de semana após final de semana, pregação após pregação, quando você entra nesse lugar, Deus está falando, Ele tem falado diariamente, Ele tem falado na tua célula, Ele tem falado na tua casa, Ele tem falado em ambientes diversos, Deus está falando. Não espere que anjos apareçam para acreditar que Deus falou, porque se você tem buscado experiências com anjo, cuidado, porque Deus está falando, e se anjos aparecerem, as consequências podem ser catastróficas, se você não entender o que Deus quer falar com você. Você pode dizer amém para isso? Deus está falando, meus irmãos, Ele tem falado aqui. Ai, meus irmãos, como eu tenho ouvido a voz de Deus nesse lugar, como eu tenho sido quebrantado quando eu me sento ali ouvindo Deus falar, através de músicas, através de palavras, através de ambientes. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas de uma coisa eu sei, você está na presença do Senhor e Deus está falando, e Deus quer falar contigo, essa é a vontade dEle. E nessa história que nós estamos lendo é interessante, porque Zacarias era um homem bom, mas Zacarias tinha um espinho na carne. Zacarias tinha um problema, assim como todos os homens bons de Deus podem ter problemas. Aliás, grava isso, se alguém te disse que o dia que você se converteu, tudo vai aparecer como se fosse uma linda imagem colorida na sua frente, todos os seus problemas vão acabar, a minha Bíblia não diz isso para mim. Zacarias era um homem bom, Zacarias era um homem justo, mas Zacarias e a sua esposa sofriam de um dos piores problemas que a sociedade naquela época poderia sofrer. Uma família naquela época que não podia ter filhos, era uma família condenada a ser vista como uma família amaldiçoada. Você já imaginou? Porque naquela época o filho era o sinal da perpetuidade, era o sinal da herança de Deus. Meus irmãos, até hoje existem mulheres querendo engravidar, que não conseguem engravidar, e que ficam tristes por causa de problemas entre marido e mulher. Isso tem sido uma luta enorme na vida da sociedade moderna. Imagina naquela época, onde o fato de não ter filhos era um fato que culturalmente você era visto como amaldiçoado. Deus não te ama, Deus não gosta de você, Ele tirou a sua fertilidade. Esse era o dilema de Zacarias. E ele certamente orava por isso. Quem de nós não ora pelos seus problemas? Se você tem enfrentado uma luta nesse momento, porque todos nós temos lutas, eu quero perguntar para você, levante sua mão se você tem orado por ela, porque eu tenho algumas lutas e eu tenho orado por ela. Olha aí, ó. Quem de nós não ora pelas lutas? Quem de nós não ora pelos seus dilemas, pelas suas complicações? Todos nós oramos. Zacarias orava, Zacarias estava ali, Zacarias trabalhava na casa do Senhor, Zacarias foi escolhido para entrar na presença do Senhor, mas ele era velho, avançado em idade, e ele não tinha filho. Mas aparece um anjo, meus irmãos, que a primeira coisa que faz é gerar medo. Zacarias morre de medo quando vê aquele anjo. Por isso que eu falo para você, cuidado, Você que busca sinais e profecias, escute bem, sinais e profecias são uma bênção. O Senhor se manifesta através de sinais e profecias, mas cuidado quando você só vai atrás dessas coisas e acha que Deus só fala através dessas coisas, porque Deus fala quando Ele quer, da maneira que Ele quer, usando quem Ele quiser. Cuidado se você tem buscado experiências somente sobrenaturais, porque Deus pode estar falando com você e você está sofrendo as graves consequências de não ouvir a voz de Deus. Cuidado, Deus está falando. Você pode repetir essa frase? Cuidado, Deus. Chega um anjo nessa história e ele vira para Zacarias e fala: não tenha medo, o seu, meus irmãos, se tem uma frase que a gente quer ouvir do Senhor, é que o anjo falou para Zacarias. Imagina você que levantou a tua mão aí agora, chega um anjo para você e fala assim: não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Louvado seja o Senhor, é tudo que eu quero ouvir. Ah, glória a Deus. Imagina, eu confesso, eu já falei isso aqui alguma vez, não sei se eu quero ouvir isso de anjo, porque a gente romantiza muito essa história de anjo, mas a Bíblia fala que anjo é esquisito, tem olho atrás, tem um monte de pé, tem as asas. Você olha um anjo, eu já falei isso aqui, irmãos, se eu sou acordado 3 horas da manhã por um anjo, até eu descobrir se é anjo ou demônio, eu vou amarrar em nome de Jesus, eu vou entrar debaixo do meu edredom, eu vou ficar louco, morrendo de medo. A gente acha que anjinho vem com aquele cupido, né? Assim, aquela asinha colorida voando. Mas, irmão, lê a figura dos anjos na Bíblia. É amedrontador. Mas vem um anjo, por isso que ele fala: não tema, calma aí, eu sou do bem, eu sou do bem. E a sua oração, meus irmãos, que palavra poderosa. Eu queria que você mentalizasse e pensasse nisso. Como seria bom, né, irmão, se de repente um anjo chegasse para você nessa noite e falasse assim: olha, a sua oração foi respondida, louvado seja Deus. E mais, porque o anjo podia parar aí, o anjo podia dar um presente só para essa família, já seria suficiente, porque eles já sairiam do estigma de amaldiçoados, eles já sairiam do estigma de famílias não agradáveis, eles já sairiam desse estigma maligno que era colocado sobre eles. Mas o anjo continua, o anjo falou: essa alegria é para você e para todo o povo. Meus irmãos, veio um bônus com pensão completa. O anjo vira para ele e fala assim: o que eu trago para você vai alegrar você, mas vai alegrar toda essa geração. Deus dá de presente para Zacarias não apenas um filho, mas João Batista, meus irmãos, aquele que precederia Jesus, aquele que traria arrependimento na terra, aquele que traria bênçãos para as pessoas. Você já imaginou, você que é mãe, você que está querendo engravidar, você que tem um filho pequeno, que está preocupada ou preocupado se seu filho, se sua filha vai seguindo os caminhos do Senhor, vai ser um homem, uma mulher de Deus? Já imaginou o anjo chegar para você nessa noite e falar assim: calma aí, não tema, eu digo para você, o teu filho, a tua filha, não só vai ser uma bênção, mas vai ser alguém que vai impactar o mundo inteiro. Deus vai usar essa pessoa, Deus vai usar a vida dele, fica tranquilo, porque o nome de Jesus vai ser proclamado através da vida do teu filho. Que bênção, meus irmãos, que notícia gloriosa. Ah, meus irmãos, há 36 anos Deus tem falado isso aqui nessa igreja, você pode dizer amém para isso? Há 36 anos Deus tem usado anjos dele, Deus tem usado pessoas nessa plataforma, em salas de aula, na escola bíblica, para falar para você que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. E quando você entra numa escola bíblica, 9 horas da manhã, Deus está falando com você. Quando você abre a sua Bíblia numa célula, Deus está falando com você. Não espera anjo aparecer, saiba que Deus tem falado desde o dia 1 do ano 1 nessa igreja, e Ele continua falando. Louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui nesse momento falando conosco. Esse é o nosso Deus, irmãos, e é muito interessante, porque quando a gente começa a ouvir isso, a gente começa a pensar: será que Deus já não está falando comigo há muito tempo e eu não estou prestando atenção? Essa é a pergunta. Se Deus está falando há tanto tempo, se eu venho aqui nessa igreja com meu pai, com quem quer que seja, independente da razão que tenha me trazido nesse lugar, se Deus está falando, será que eu estou ouvindo? E aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vem a segunda pergunta, porque acontece um problema. Olha o que diz o versículo 18, meus irmãos, é muito forte essa história, porque a gente acabou de ver um anjo chegar na presença de Zacarias. A gente acabou de ver o enviado do Senhor falar de forma explícita para ele, no meio do altar, entregar uma palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, eu olho para a vida de Zacarias e me coloco no lugar dele. Diante de tudo isso, qual seria o papel de Zacarias? Sair de lá adorando, né, meus irmãos? Pulando, saltando de alegria, rodopiando no sapatinho de fogo. É verdade ou mentira? Esse seria o papel de Zacarias. Mas o versículo 18 mostra um dilema, um problema. Diz a Bíblia, Zacarias pergunta ao anjo, diante de tudo isso, irmãos, tudo isso que ele acabou de ver, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Meu Jesus, eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, e elas vão se cumprir no tempo oportuno. Sabe o que acontece com Zacarias? Ele perde a voz, ele fica mudo, porque ele não consegue entender que Deus está falando. E essa é a pergunta, a segunda pergunta: o que nos faz perder a voz? Eu fiquei olhando esse texto, eu fiquei olhando para a vida de Zacarias, falei, gente, a pessoa é do bem, um homem justo, um sacerdote, uma pessoa que trabalha na presença do Senhor, uma pessoa que foi escalada para uma das funções mais honrosas na presença do Senhor. Quando ela entra naquela escala, além de tudo, num tempo interbíblico que muita coisa não acontecia, além de tudo, um anjo aparece para ele, um anjo dá uma notícia que é libertadora, que é uma grande novidade. E diante disso tudo, Zacarias fala, como é que eu vou ter certeza disso? Eu sou velho, eu não tenho idade para isso. Zacarias perde a voz por pelo menos duas razões, e eu trago isso para nós, Igreja do Recreio. A pergunta é essa: o que nos faz perder a nossa voz? Porque eu ouvi a mensagem do pastor Rogério no domingo passado, ouvi a mensagem do pastor Clóvis no domingo passado, que nos dão instruções de como viver, que nos dão instruções que são literalmente palavras do Senhor para nós, como nós devemos viver, o que nós devemos fazer. E eu fico imaginando, se nós não fizermos aquilo ali, porque Deus já está falando, quais são as consequências? Uma das consequências é essa: nós perderemos a nossa voz. Mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo crente, mesmo sendo filho de crente, mesmo sendo moderninho como igreja, nós corremos o risco de perder a nossa voz quando anjos do Senhor falam conosco e nós não entendemos o recado. Eita! Primeira coisa que pode te fazer perder a voz: a incredulidade. Repete comigo, incredulidade. Repete de novo para você se afastar dessa palavra, incredulidade. É uma falha, meus irmãos, que infelizmente grandes homens de Deus passaram por ela. Grandes homens de Deus na Bíblia, em alguns momentos, sofreram da famosa incredulidade. Por isso, ela está mais perto de mim e de você do que nós imaginamos. Mesmo pastores, mesmo sacerdotes, mesmo líderes podem ser pegos em ambientes de incredulidade. Mesmo um homem justo diante de Deus, Zacarias, passou por esse momento. Não só ele, mas vários na Bíblia passaram por um momento de incredulidade. Isso é um pecado, porque você não crer em Deus é a mesma coisa que você dizer para alguém, a mesma coisa. Coloca-se nesse lugar: se você fala alguma coisa para um amigo seu, se você conta alguma coisa para um amigo seu que aconteceu, que você viveu, que é sua, e esse amigo seu fala assim, eu não acredito em você, você ia ficar feliz com essa resposta? Eu não ia. Porque você está me chamando de mentiroso, você está duvidando de mim. Foi isso que Zacarias fez com o anjo. Incredulidade, meus irmãos, gera uma sentença enorme na vida de Zacarias. Duros meses sem falar. É interessante que nesse ambiente, a Bíblia ela traz algumas informações que eu não sei como você lê a sua Bíblia, mas quando eu leio, eu vejo no mínimo um filme. De repente chega o anjo Gabriel, porque era o anjo Gabriel mesmo, a gente fala tanto em pecinha da igreja, fala tanto, depois dele ele trouxe essa mensagem de maneira tão magistral, no meio, à direita do altar, diz a Bíblia, no ambiente em que todos sabiam que só Deus podia se manifestar ali, todos daquela época. Zacarias era um sacerdote, ele conhecia as histórias bíblicas, ele sabia que anjos já tinham aparecido. De repente um anjo aparece para ele, e ele vem, ele duvida, e o anjo chega para ele, e chega a ser interessante. A Bíblia não me dá o direito de concluir dessa maneira, mas a minha imaginação gustavesca conclui assim. O anjo chega, peraí. Prazer, meu nome é Gabriel. Sabe quem eu sou? Eu sou o Gabriel. Sabe o Gabriel da Bíblia? O Gabriel, então, eu sou ele, eu estou aqui falando com você. Às vezes Deus tem que desenhar para nós, porque a gente ouve o Senhor falar e a gente acha que não é Deus falando, e ele tem que chegar assim: ô, acorda, eu sou Deus, sou eu que estou falando com você, sou eu, já percebeu que eu estou falando com você? É mais ou menos isso que Gabriel faz. Gabriel chega e fala: presta atenção, muito prazer, Gabriel. Imagina, eu se apresentar às 3 horas da manhã, Gabriel, eu acho que eu morri, irmãos, eu infartava, eu não estaria nem aqui para dar o testemunho no dia seguinte. Mas é isso que a Bíblia diz, irmãos. E é interessante, porque duvidar que Deus possa fazer algo, grava essa frase para a sua vida: duvidar que Deus possa fazer algo que Ele disse para você que vai fazer, é a mesma coisa que duvidar da onipotência de Deus. Eita! Deus já te falou que vai fazer alguma coisa na tua vida? Deus já falou para você de uma forma ou de outra que Ele está cuidando do seu problema? Deus já falou para você que Ele está te enxergando? Deus já falou? Duvidar que Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer é duvidar que Deus é Deus. E a incredulidade tirou a voz de Zacarias. A segunda coisa que nos faz perder a voz, a primeira é a incredulidade. A segunda coisa é uma coisa que a gente está, infelizmente, na sociedade moderna, acostumado de uma forma muito banal. Seguir é diferente de servir. Pode repetir comigo? Seguir é diferente. Sabe por que a gente está acostumado com isso? Quem tem conta no Instagram aqui, levanta a mão aí. Quem tem uma conta no Instagram? A maioria da igreja. A gente segue e deixa de seguir pessoas com um apertar de botão. Mas seguir não tem nada a ver com servir. Pastor Humberto trouxe uma das traduções mais lindas e mais profundas nessa manhã, que eu uso em todo o tempo como pastor de adoração, da palavra adoração. Poucas pessoas falam sobre um desses significados, mas a palavra adoração no Antigo Testamento, ela de uma forma muito explícita, ela significa serviço. A gente acha que adorar é apenas levantar nossa mão, cantar uma música bem cantada, ouvir um louvor bem gostoso, cheio do Espírito Santo. Não, adorar é servir. E às vezes a gente tem seguido ao Senhor, mas na hora de servir o que Ele nos manda fazer, a gente não serve. E quando a gente deixa de servir, sabe o que pode acontecer? A gente pode perder a voz. A gente pode perder a nossa voz. E isso é um problema, porque tem muita gente seguindo Jesus, como a gente segue qualquer um no Instagram, mas tem pouca gente disposta a servir. O que Zacarias ouve, não era para ele acreditar ou não acreditar, não era para ele olhar e falar: acho que pode ser verdade, não era para ele olhar e falar: será? Será que é isso mesmo? Não, era simplesmente para ele falar: Senhor, você está dizendo isso, Senhor, pode ser a maior loucura do universo, mas eis aqui o teu servo, eu vou servir você. E Zacarias, meus irmãos, pode se colocar, pode ganhar o seu nome nessa noite. Quantas vezes Deus tem usado anjos, pessoas, situações, a palavra dEle para falar coisas para você, para te dar direcionamentos, e ao invés de servir, você tem sido apenas um seguidor, uma seguidora que vai num culto. E quando isso começa a acontecer, os cultos passam a ser eventos religiosos. Misericórdia, Senhor, afasta-nos desse mal. Você pode dizer amém para isso? Eu não sei se é amém ou misericórdia que a gente tem que dizer nessa hora. Vamos dizer os dois? Então diz misericórdia, amém. Porque eu não sei. Meu irmão, eu sei que a gente tem que obedecer ao Senhor sem questionar. Meu sonho era ser músico, e quando eu achei que isso ia acontecer, Deus me leva para trabalhar numa madeireira, igualzinho, né? Tudo a ver. Música, madeireira. E foi lá que Deus me ensinou muitas coisas sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sobre o reino de Deus. Louvado seja Deus pela madeireira na minha vida. Mas não foi fácil naquele ambiente. Deus está falando nesse lugar há 36 anos, mas a minha pergunta é: você está ouvindo? Você está ouvindo? Ou, se você está ouvindo, você está obedecendo? Sabe o que acontece quando a gente ouve e não obedece? O castigo que veio sobre Zacarias. Anota uma outra frase aí que Deus ministrou de uma forma muito forte no meu coração, e eu fiquei remoendo essa frase durante toda essa semana. A língua que não está pronta para manifestar uma linguagem de louvor e da fé, tem que ficar muda, tem que se calar. Frase forte. Porque nós queremos cantar louvores de forma linda e agradável ao Senhor, mas quando a nossa língua não está pronta para manifestar louvores através da fé, essa língua tem que se calar, porque ela não está ouvindo a voz de Deus. E aí, quem fica mudo sofre consequências, porque a história nos conta que o anjo deu de uma certa forma um castigo para Zacarias. Falou, olha, porque você não acreditou em mim, você vai viver uma consequência. E não foi uma consequência de 3 horas. Quando a gente fica rouco, meus irmãos, quando a gente perde a nossa voz, a gente se preocupa. Estava conversando com a Maria ali agora, ela tem falado por causa da minha gravidez, estou com refluxo, estou perdendo a voz muito rápido, e isso já preocupa, é uma cantora. Imagina uma pessoa, um anjo do Senhor fala o que fala, e quando você não ouve, ele chega para você e fala assim, por causa disso, você vai parar de falar, e não só hoje, até que essa promessa vai se cumprir. Aqui nós temos 2 lições, a primeira, teve um castigo de Deus na vida de Zacarias, mas a segunda, glória a Deus, porque os estatutos de Deus, as promessas do Senhor, se cumprem independente da nossa incredulidade. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se o Senhor falou para você, Ele vai cumprir, quer você seja mudo ou não, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa dEle se cumpre, mas enquanto essa promessa não chega, há consequências. Sabe quais são? E essa é a terceira pergunta. Quais são as consequências de parar de falar? A gente vem à presença do Senhor, a gente fica mudo quando a gente não ouve o Senhor. Meus irmãos, a igreja do Brasil e do mundo tem perdido a fala porque está desobedecendo ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes. Está falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Está brigando por marca, está brigando por terreno, está brigando por espólio de briga. Está combatendo o mau combate. E por causa disso ela tem se colocado numa função de muda diante da sociedade. Porque a sociedade não dá crédito para uma igreja que é um corpo dividido. E um corpo dividido não terá sucesso. A consequência, algumas consequências, a primeira delas, meu irmão, quem fica mudo, obviamente, sabe o que que acontece? Dá trabalho, claro que dá trabalho. Se você para de falar, imagina, você está acostumado a resolver seus problemas, e de repente você fica mudo por meses, imagina o trabalho que Zacarias não deu para a família dele, irmãos. Quem fica mudo na igreja, quem fica mudo diante da presença de Deus, quem fica mudo diante de tudo isso que Deus tem falado, sabe o que vai acontecer? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho na igreja, vai dar trabalho fora da igreja, vai começar a olhar para o que não é essencial, porque se você está mudo diante do que os anjos querem falar para você, você começa a olhar para os problemas, você começa a olhar para a cor da cadeira, você começa a olhar para a cor da parede e começa a se importar mais com a cor que não é a sua preferida do que com a presença do Senhor que se manifesta nesse lugar. Dá trabalho. Domingo após domingo, você pode vir a uma igreja, você pode congregar numa igreja, você pode estar conosco presencialmente ou de forma digital, mas se você está mudo, você está dando trabalho, porque a consequência de quem perde a voz é dar trabalho, é reclamar, é murmurar, porque você não tem nem voz para falar. É uma igreja que começa a reagir, mas não age, e o nosso papel é agir, irmãos. E a segunda coisa que acontece com quem para de falar é a paralisia, porque quando você perde a sua voz, você perde a possibilidade de ser autônomo. E é interessante, irmãos, porque Zacarias não ficou surdo e mudo, ele só ficou mudo. Já perceberam isso? Ele ouvia, mas ele não falava. Acho que é pior ainda, irmãos, é mais complicado ainda, porque uma coisa é você ser surdo e mudo, você não ouve nem fala, e a vida vai caminhando daquela maneira. Outra coisa é você ouvir, e você ouve tudo, mas não pode falar. Você entra num ambiente de igreja, você ouve Deus falando, mas você está tão mudo, tão incrédulo, que você não consegue falar. Uma coisa é aquele famoso ditado que diz, entra mudo e sai calado. Conhece esse ditado? Entra mudo e sai calado. Mas com Zacarias e com muitos de nós, se nós não prestarmos atenção nessa palavra, o ditado piora, porque a pessoa entra calada e sai muda. É pior ainda, porque a pessoa entra, sabe que Deus está aqui, sabe que Deus está falando, sabe que há 36 anos o Senhor está falando, ela ouve o Senhor falar, e ela sai daqui, muda, porque não respondeu a palavra do Senhor. Você pode dizer para mim, misericórdia, misericórdia. Você tem ouvido Deus falar com você? Essa é a minha pergunta para você, meu irmão. Porque esse texto mexeu com a minha vida, porque Zacarias pode ser eu. E talvez estar mudo gere infertilidade na tua vida espiritual. Porque você está ouvindo o que Deus quer de você. Você está ouvindo a direção dele para a tua vida. Mas porque você não está obedecendo, porque você não está acreditando, você está estéril, espiritualmente falando. Ah, meus irmãos, isso é muito sério, porque a igreja dos nossos dias está sem voz. Mas a igreja do Senhor, ela prevalecerá. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Eu creio na igreja do Senhor. Eu creio numa igreja, eu olho e oro e me entristeço quando eu vejo muitas notícias sobre muitas igrejas, mas a minha responsabilidade como pastor diante do Senhor é aqui, na igreja do Recreio, e eu oro para que a nossa igreja ganhe voz, fale, obedeça e nunca passe pela tentação de se tornar muda. A nossa igreja precisa falar, precisa obedecer, precisa ser uma voz que clama no deserto, se for o caso, mas nós precisamos entender, Deus está falando. E nós precisamos ouvir. E aí vem a última coisa, irmãos. E nós estamos caminhando para o fim dessa mensagem. Porque eu fiquei pensando na história de Zacarias. E a última pergunta foi essa. Gente, que história complexa. Um homem de Deus, um homem justo, um sacerdote. Que de repente passa por esse problema e fica mudo. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Então vem a pergunta, mas o que eu faço? Para voltar a falar, pastor, se eu estou nesse ambiente, de repente você está ouvindo isso, e está falando, essa aí sou eu, eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou vivendo há tanto tempo isso, eu não consigo abrir minha voz, eu não consigo exclamar, eu não consigo pregar o evangelho no meu trabalho, eu tenho me sentido muda, o que eu faço, pastor, para voltar a falar? Diz a Bíblia, que quando João Batista nasce, vamos falar do nome dele, Zacarias ainda está sem voz, mas ele se expressa de uma maneira que ele ganha a voz de novo. Ele pega uma tábua e ele escreve o nome que seria o nome de João. Ah, meus irmãos, e não tem como a gente terminar, na minha opinião, qualquer mensagem que seja, sem levá-la aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda mensagem, na minha opinião bíblica, precisa terminar, não no pregador, não na igreja, não na denominação, mas em Jesus. Jesus, ele nos deu uma lição, que se é o teu caso nessa noite, se você aprender essa lição, você volta a falar hoje mesmo, em nome de Jesus. Existe uma grande diferença que separa os meninos dos homens espirituais, e nessa história nós vemos ela. O sentimento é diferente da decisão. Você pode repetir comigo? Sentimento, decisão. Zacarias age pelo sentimento. Não estou acreditando. Meu sentimento não é de fé, meu sentimento não é bom, não sei como é que pode acontecer, eu estou velho, sentimento. Tem muito crente agindo pelo sentimento e perdendo a voz. Não estou gostando mais do meu marido, separo. Não estou gostando mais da minha esposa, separo, esse é meu sentimento. Ah, não estou gostando do meu filho, manda embora. Ah, não estou gostando do meu sócio, desfaço a sociedade, porque meu sentimento diz para fazer isso. O sentimento que vem de um coração que é enganoso, tem levado pessoas a ficarem mudas, porque não ouvem a voz do Senhor. O sentimento levou Adão e Eva à morte, ao pecado, porque o que eles sentiram, eles fizeram, e o que eles fizeram era errado. Zacarias age pelo sentimento, e o sentimento de Zacarias o leva a perder a voz. E ele certamente teve uma grande escola nesse deserto de quem não fala, até o dia em que seu filho nasce, e ele toma uma decisão, independente de sentir, porque é muito bonito ler a Bíblia e saber o que aconteceu depois, mas no momento em que Zacarias estava ali, ele não tinha noção se seria voltar a falar ou não, ele não sabia quando isso ia acontecer, mas ele toma uma decisão, eu preciso obedecer a Deus, porque lá atrás eu não obedeci, eu preciso obedecer agora, e Deus vai me ajudar, porque eu vou obedecer. Ele pega uma tábua e escreve, Jesus, na cruz, indo para a cruz do Calvário, foi exposto ao mesmo problema. Eu vou agir pelo meu sentimento, e sabe qual era o sentimento de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse era o sentimento de Jesus. Pai, se possível, me deixa passar fora desse problema. Mas diferente de Adão, diferente de Zacarias, diferente de tantos homens da Bíblia, Jesus chega e decide, e fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe o que Deus está falando para você? Porque Deus está falando nessa noite, Deus está falando para você o seguinte: está na hora, meu irmão, minha irmã, de você voltar a falar. Está na hora, meu irmão, minha irmã, da sua voz expandir por essa terra. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você ser um instrumento de Deus e sair daqui e viver uma semana gloriosa, porque a semana não se faz na montanha, no monte da transfiguração, que é o culto de igreja. A semana se faz quando você está cheio de gente que não é crente do teu lado, cheio de gente que não compartilha da mesma fé, e naquele momento você é a voz, ou deveria ser. E nesse ambiente, Deus está falando para você: olha, eu estou dizendo o seguinte, só obedece, não age pelo teu sentimento não, não age pelo que você pensa não, porque muitas vezes o que você pensa não é o que eu quero, age pela decisão de me obedecer, porque eu sou o Senhor da tua vida. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus está falando, louvado seja o nome do Senhor. E eu queria, meus irmãos, trazer uma única ilustração para você. Orei muito, para saber se eu falaria o que eu vou falar agora. Para ser sincero, há um mês atrás eu falaria um pouco do que eu vou falar aqui agora, mas literalmente o Espírito Santo não me permitiu falar numa pregação que eu fiz, e eu entendi por quê, porque eu não tinha me feito visitar esse texto e ser tão confrontado, meus irmãos, porque a minha pergunta para o Senhor, eu sou o primeiro a perguntar nessa noite, meus irmãos: Pai, será que eu tenho falado? Ou será que eu estou mudo? Porque eu sou um sacerdote, Pai, na tua casa. Eu tenho sido escalado para pregar, eu tenho sido escalado para ministrar, eu tenho sido escalado para ceia, eu tenho sido escalado para estar perto de você. Mas grandes homens de Deus, justos, estavam do teu lado, viram anjos e eram mudos. Essa tem sido a minha pergunta, meus irmãos. Então eu não estou fora desse grupo, eu estou dentro desse grupo de alguém que se pergunta: Senhor, eu quero falar. E se você que está aqui há mais tempo do que eu, porque eu cheguei aqui dia 1 de fevereiro de 2022, eu lembro dessa data e nunca esquecerei, foi uma data muito importante para mim. Mas se você está nessa igreja aqui há mais tempo que eu quero provar para você que Deus tem falado nesse lugar. Você pode dizer amém para isso? Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero te mostrar uma linha do tempo aqui, com poucas datas, eu poderia ficar meia hora falando sobre elas. Mas eu quero mostrar para você algumas coisas aqui. Essa linha do tempo começa no dia 13 de novembro de 2015. Deus está falando nessa igreja, você pode dizer amém?
Amém.
E eu não sei quanto a você, mas eu vou te provar, porque Ele tem falado comigo. Eu não estou falando do pastor Gustavo, eu estou falando do Gustavo Henrique Faleiro, um menino, um homem que teme ao Senhor, mas que falha também. No dia 13 de novembro de 2015, eu morava na França com a minha esposa, era missionária em Paris, e houve um atentado terrorista no teatro, não sei quantos se lembram disso, e era o teatro que nós usávamos em alguns eventos da nossa igreja, e houve aquele atentado terrorista. Sabe o que aconteceu naquele momento? O Gustavo ficou morrendo de medo, porque ele ficou pensando: Senhor, se eu estou nesse ambiente com a minha igreja, ia ser uma catástrofe. E o Gustavo morre de medo naquele momento, dia 13 de novembro de 2015, quando a notícia vai para o jornal, toca o meu telefone lá em Paris. Sabe quem era, meus irmãos? Era o pastor Vander Gomes, um homem de Deus, um homem que se importa com pessoas, que eu nem era da denominação batista na época. E nesse momento, ele me liga e fala assim: Gustavo, está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua família? Eu soube que o teatro que vocês usam foi atacado por terroristas. Eu quero que você saiba que o Senhor está com você, que nós estamos orando por você, que a igreja do Recreio está orando pela sua vida. Fique em paz, está tudo bem, se precisar de alguma coisa, avise. Naquele momento, o Gustavo se ajoelha no chão e fala assim: Senhor, louvado seja Deus, porque uma igreja está orando por mim. Sabe o que é isso, irmãos? Deus falando através da igreja do Recreio. Você pode dizer amém para isso? A segunda data nessa história, data do dia 5 de setembro de 2021, são datas que eu não esqueço, meus irmãos, e eu sou péssimo para datas. Se tem uma coisa que eu, como diz o meu filho, que eu pago o mico toda hora, é porque eu esqueço aniversário de gente que é muito próxima a minha. Eu esqueço aniversário de parente, eu esqueço aniversário de mãe, eu esqueço aniversário de pai às vezes, e me dá uma trabalheira danada. Mas tem algumas datas que eu não esqueço, e essa é uma delas. No dia 5 de novembro de 2021, eu ainda era pastor em outra denominação, e eu vim pregar nessa igreja, aqui num culto à noite, E foi tão bonito quando o Senhor me permitiu falar isso, que eu falei, vou estar pregando à noite, mesmo ambiente. E eu prego aqui, meus irmãos, nessa plataforma. E quando eu termino de pregar, como um pastor de outra denominação, eu desço para sentar do lado da minha esposa. E naquele momento, Deus fala comigo nesse lugar. E Deus fala para mim assim: se prepara, porque uma mudança vai acontecer. Meus irmãos, aquilo me entristeceu muito, porque na denominação a qual eu fazia parte na época, mudança significa ser nomeado para uma outra igreja, e eu estava tão feliz, eu estava tão bem, eu estava tão tranquilo na igreja que eu estava, tão feliz. Mas o que eu fiz naquele momento, apesar do meu sentimento, foi: Senhor, você está falando, eu vou obedecer. Mal sabia eu que essa mudança me traria para a igreja do Recreio, irmãos, que não era uma mudança para uma igreja do lado de onde eu estava. Naquele ambiente, eu estava voltando, eu peguei o carro e voltei pela Avenida das Américas, que eu morava na Zona Sul, e fui compartilhando com a minha esposa. Eu me lembro como se fosse hoje, eu falando com ela: meu amor, Deus falou comigo, mas foi tão claro. Enquanto eu descia, enquanto eu sentava, ele falava: olha, vai ter mudança, meu amor, não sei se isso é bom, se prepara, a gente vai para outra igreja da nossa denominação. Não queria, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Uma semana depois, pastor Vander me liga, e para fazer uma história longa ficar curta, hoje eu estou aqui há 3 anos pastoreando, irmãos. Então assim, essa mudança veio do Senhor. Sabe onde Deus falou? Deus falou aqui, antes de eu me mudar. Deus está falando, meus irmãos, Deus está falando. A terceira data que eu nunca vou me esquecer é o dia 11 de novembro de 2021, ainda no mesmo ano, irmãos, e eu estava numa crise danada. Pastor Vânia me liga, e eu pensando, eu orando, olhando para a igreja que eu pastoreava, e com medo de tomar uma decisão errada, porque todos nós somos humanos, irmãos, a gente tem medo. E de repente, muitos de vocês sabem disso, minha mãe é acometida de Covid, e no dia 7 de novembro de 2021, o Senhor a leva para os seus braços. Foi um dia muito triste na minha vida. 7 de novembro de 2021, foi um domingo, e eu fiquei muito triste. E no meio dessa confusão, eu falei: Senhor, sabe aquela brincadeira de criança? Não sei se você já brincou disso, quando você está cansado, fala assim: estou de altos. Você já fez isso? Estou de altos. Eu pedi: Senhor, por favor, eu estou de altos, eu não quero orar pela igreja do Recreio agora não, eu só quero orar pela minha mãe. Eu falei: Senhor, eu estou de altos aqui, me dá alguns dias de folga. No dia 7 de novembro, minha mãe falece. E no dia 8 de novembro, uma segunda-feira, eu estava muito triste, irmão, estava muito triste. Como é que você vai ficar feliz quando sua mãe falece? E eu estava em casa, eu não queria fazer nada. E eu falei: sabe o que eu vou fazer? A igreja do Recreio lá, eu sei que eles têm uma live de oração, e era o pastor Joel que dirigia a live de oração. E eu nunca me esqueço dessa data, irmãos, um dia depois do sepultamento da minha mãe. Eu falei: vou saber o quê? Eu vou ouvir a live de oração dessa igreja, vai que eu vá para lá, sei lá, quero conhecer a igreja, vai que só tem maluco lá naquele lugar. Sabe o que eu descobri, meu irmão? É, tem uns malucos mesmo, eu sou um deles. Meus irmãos, sabe o que acontece? Eu ligo a live de oração, e na hora que eu ligo a live de oração, meus irmãos, eu nem era daqui, queridos, o pastor Joel está no meio da live falando assim: olha, o pastor Gustavo, que pregou algum tempo atrás aqui na igreja, nós descobrimos que ele perdeu a sua mãe, e eu quero convidar toda a igreja para estar em oração pela vida dele. Louvado seja Deus, que Deus está falando, e Deus falou através da vida do pastor Joel, numa live no Instagram, para mim, dia 8 de novembro de 2021, Deus está falando nesse lugar. Penúltima data, 23 de outubro de 2024, já pastor na igreja do Recreio, irmãos. Falecem alguns amigos meus. Foi um ano muito difícil, 2024 foi um ano muito difícil para mim pessoalmente. Pastores passam desertos, irmãos, pastores passam problemas. E eu lembro que eu passei uma semana muito difícil, pastores faleceram, eu estava triste e tal, e eu estava ali desanimado. E no dia 23 de outubro de 2024, pastor Washington, ele me manda umas 15 mensagens no meu WhatsApp. Ele manda umas 15 mensagens, mas sabe o que que era? Homens e mulheres dessa igreja aqui, instrumentos de Deus, do ministério de intercessão dessa igreja, encheram o meu coração de alegria com orações pela minha vida. E eles falavam no áudio: pastor, eu me sinto privilegiado, eu me sinto privilegiada de estar orando pelo Senhor, e nesse tempo de luto que o Senhor te... Meus irmãos, como Deus falou comigo através dessa igreja naquela semana que eu tanto precisava ouvir. Deus está falando nesse lugar. E dia 27/10/2024, eu queria convidar você a ficar em pé, porque nós vamos orar. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou falar aqui agora, e a minha intenção não é que você acredite, porque até Zacarias desconfiou do anjo, então você pode desconfiar do pastor, irmão. Mas nessa mesma semana, irmãos, que o pastor Washington me deu esse presente de pessoas da nossa igreja. Meus irmãos, pastor Humberto pregava, por isso que eu falo como Deus ele é perfeito. Pastor Humberto pregava nessa manhã e dizia assim: olhe para Deus, mas reflita o seu amor por pessoas. E quando ele pregava isso, eu falei: mal sabe ele que eu vou trazer o amor de pessoas nessa noite que refletiram seu amor por mim. Eu posso dizer para vocês como eu fui cuidado por vocês nessa semana. Deus falou através de vocês. E aí, meus irmãos, eu vim para onde? Sabe para onde eu vim? No auge da minha crise de luto. Sabe para onde eu vim? Para a igreja. Guarda isso, porque não é só no tempo de alegria que a gente vai para a igreja, não. É para alegrar, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Mas você quer chorar, você quer lamentar, você não está entendendo nada, vem para a casa do Senhor, irmão. Lança a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Domingo, o que eu vou fazer? Eu falei: pai, eu vou para a igreja, porque é na igreja que você vai falar comigo. E vim eu, dia 27 de outubro de 2024, ano passado, irmãos, pouquinho tempo. Sabe o que acontece no meio desse luto, irmãos? No meio desse luto, pastor Wander estava pregando e ele fez isso: ah, vamos nos colocar em pé, igual eu fiz agora. Meus irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor para vocês. Deus me deu uma experiência ali naquele banco que eu nunca vou me esquecer. Eu tive uma visão espiritual, e poucas vezes Deus me deu visões espirituais. Eu falo isso com muito temor, sabe por quê? Não fica correndo atrás de visão, não, mas escuta o que eu vou te falar. Deus é o Deus de visão, Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Se Ele quiser te falar, Ele vai te falar. Creia, quando vem do Senhor, se vem dEle, é dEle. E meus irmãos, eu estava num momento triste e eu me ajoelhei aqui, bem aqui, e eu tive uma visão linda, meus irmãos, de um forno. Era um forno que tinha um bolo dentro, irmãos, tinha um bolo dentro do forno. Eu quase podia sentir o cheiro desse bolo, eu quase senti o cheiro dele. Eu não sei qual era o sabor, eu não sei o que que era, eu não sei o que que esse bolo tinha, mas de uma coisa eu sei: era muito bom, era muito gostoso. E o que Deus me falava de forma muito clara, no auge da minha tristeza, era: calma, meu filho, porque eu tenho um presente para essa igreja. Vai sair um bolo agora, e tem fatia para todo mundo, tem coisa minha vindo para vocês. E eu me alegrei, meus irmãos, eu nunca... parecia um negócio meio bipolar, pastor Humberto, que eu estava tão triste, mas tão triste, que da tristeza eu fui para uma euforia, que eu falei: se eu fizer o que eu quero fazer, o Silviano me manda embora da igreja, que ele vai achar que eu enlouqueci. Minha vontade era sair correndo, subir aqui na plataforma, ficar pulando, porque eu sentia tanto o gozo e a alegria do Senhor, com aquela visão que Ele me deu, um bolo tão lindo. E eu comecei a orar por isso, falei: Senhor, glória a Deus, porque você tem falado nesse lugar. E eu peguei aquela visão e comecei a ruminar sobre ela, e comecei a olhar de outubro para cá, meus irmãos, como Deus tem falado conosco. A gente ganha de presente o Proclamai, a gente ganha de presente a Trude que veio aqui, a gente tem ganhado de presente mensagens e mensagens bíblicas cheias do Espírito Santo de Deus. Deus está falando, o forno já abriu, o bolo já está sendo distribuído. Eu não sei se você acredita numa visão, não me importa. O que me importa é o fato de que tem muita gente comendo bolo aqui, e de repente você não está aproveitando a tua fatia. Deus tem um bolo dele para você, Deus tem fatia da graça dele para você, Deus tem coisa nova para você. Mas se você não obedece, você vai ficar mudo, e em nome de Jesus, a mudez vai acabar nessa noite. É hora da igreja abrir os seus lábios e proclamar o Evangelho e receber fatias gostosas da graça do Senhor. É hora da igreja do Senhor acordar e falar: eu não estou indo para um evento religioso, eu não estou indo para um evento onde tem música boa, eu estou indo para um evento onde o Senhor está falando, e quando Ele fala, milagres acontecem, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta. Não deixe que o seu sentimento dite suas decisões. Você não está sentindo arrepio? Não importa, abre sua Bíblia, Deus está falando. Quando você lê a sua Bíblia, na razão da sua mente, Deus fala na escola bíblica, Deus fala no seu quarto, Deus fala de forma pacífica, e Deus também fala com visões de bolos que a gente nem entende direito, mas Deus está falando. E Deus fala com você nessa noite, assim como Ele tem falado comigo: eu tenho um presente para você, eu tenho um bolo para você. Tem uma festa acontecendo aqui, irmão, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Só não vê a direção de Deus, só não ouve palavra de Deus, só não ouve direcionamento de Deus, quem não quer. Mas se você tem um mínimo de sensibilidade, Deus está mandando gente para fora do Brasil, Deus está mandando gente para outra cidade, Deus está mandando gente se comprometer com a obra dele, Deus está despertando pessoas aqui de forma ministerial, eu sei que está. E se é o teu caso, é a noite de você simplesmente falar assim: Senhor, é o seguinte, eu não entendo, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você, assim como eu vivi isso. Você não precisa ver, você não precisa ter visão, porque Deus é Deus sem mostrar nada. Ele continua sendo Deus. Não vá atrás de eventos sobrenaturais, mas lembre-se de que eles existem. Eles existem. E se eles vierem até você, se um anjo aparecer na tua vida, lembre-se de que anjos aparecem. E cuidado, porque Deus está falando. Eu quero convidar você a orar enquanto o Ministério de Adoração vai ministrar uma canção aqui. Eu quero convidar você a fazer o que eu fiz. Eu quero convidar você a simplesmente se colocar na presença do Senhor. Não dá mais, irmãos, para eu como pastor ver que o bolo está sendo distribuído para tanta gente e saber que de repente você não está com o teu pedaço. Eu não sou guloso, irmãos, eu não sou um pastor invejoso, pelo contrário, meus irmãos, o que eu quero é que todas as fatias desse bolo cheguem para todos os irmãos em Cristo. Que você levante a sua voz nessa terra, que você saia daqui e que na segunda-feira você não viva uma vida de mudo, que você não entre calado e saia mudo, mas que você saia cheio de voz, da voz profética que é a palavra do Senhor. Profecia não é quando a gente muda a voz para falar, profecia é quando a gente abre os nossos lábios e declara a palavra do Senhor. Isso é profecia, isso é profecia. Então que você se encha da palavra do Senhor, que você ganhe essas fatias. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui e falar: Senhor, eu quero esse bolo para mim. Se você está como Zacarias, tem anjo aí falando, você não está conseguindo entender, não vai para o sentimento, não vai, não caia na tentação de perder a voz. Fala: Senhor, eu quero obedecer, Senhor, eu quero te servir, não apenas seguir. Sai do seu lugar, vem para cá que a gente quer orar com você. Pode vir, pode sair pelo meio, pode sair pelas laterais. Enquanto nós estamos cantando, nós vamos orar pela tua vida nesse momento. Vem, vem, porque o bolo do Senhor está sendo distribuído e ele é para você. Isso, pode vir para cá. Enquanto nós ministramos aqui, o louvor vai começar a ministrar. Você vai abrir seus lábios e você vai começar a orar. E deixa o Senhor falar com você.